Agora, por esse lado, é até bom que ninguém veja de fora, porque daí a comissão técnica tira as conclusões delas lá e só eles mesmo, do que ele pode valer. E imagino que o Seabra, pô, será que ele não quer ver o Brian Ocampo em determinado momento dos três tempos de 30 minutos? Claro que quer. O Keno voltando de lesão, já jogou minutos contra o Inter, vai jogar de novo. O próprio Maicon também terminou machucado a primeira fase dos jogos. O Tinga, são jogadores que eles precisam desse ritmo. Daí a expectativa que eu criei, e acho que talvez eu tenha sido um pouco afoito, era de que o Morisco e o Rodrigo Rodrigues já pudessem participar.
Mas tinha essa expectativa lá jogos também, treinos, assim, né? Lá atrás, né? Agora já, nas últimas semanas, não. Entenderam que é necessário dar um pouquinho mais de tempo, assim, de treino mesmo, para recuperação de confiança. O Morisco e o Rodrigo Rodrigues, meio que eles estão treinando normal já, ali no CT da Graciosa, mas... É aquela assim, a última coisa que falta, assim, o cara recuperar a força, o ritmo, mostrar que ele tá pronto pra um desafio. Mas
será que tem chance de algum aparecer em algum minuto, pelo menos, nesses três tempos?
Não, agora não. Agora não.
É, daí já baixa um pouco a expectativa de que eles retornem à disposição no primeiro jogo. Talvez um pouquinho mais pra frente. Agora, se a avaliação lá é essa, não tem por que acelerar também, né, e forçar.
Não vou dizer que não, de repente coloco lá alguns minutos e tal, mas talvez seja mais fácil aparecer alguns minutos agora do que contra o Palmeiras, e daí vale muito, né? Agora pode ser para uma observação. Contra o Palmeiras, aí acho que precisa de mais tempo de lastro ali para eles.
Então, acho que é isso. É um teste, né? Com uma ideia um pouco diferente dessa de três tempos de 30 minutos. E desta vez, né, com o Seabra, ao contrário do que fez contra o Inter, quando rodou todo mundo, dando um lastro um pouco maior para uma base que ele considera titular.
Cara, eu acho assim, JJ, não tinha assim um movimento de pô, contestar o trabalho do Seabra. A parada para a Copa, não que isso pô, venha a acontecer, não sei também. Depois vou ter que perguntar para vocês o que vocês pensam sobre a cabeça do torcedor do Coxa depois de tudo que aconteceu também. Ah, vou, não vou, se vai pro Vasco, não vai, como é que o torcedor vai reagir a isso? Mas, pô, a parada, se não tivesse essa parada pra Copa, o Coritiba acabasse entrando num viés de, sei lá, resultados ruins. O torcedor, pelo menos na minha visão, ia ter um pouco mais de paciência. Você acha que muda isso, Juninho, com a parada? Pô, teve um tempo pra trabalhar. Se de repente, vamos torcer pra que isso não aconteça, mas tem assim uma tendência ao movimento de crescimento das equipes do Campeonato Brasileiro. Se o Coritiba não voltar legal, a paciência também vai diminuir um pouco. Pô, teve um tempo a trabalhar para tentar corrigir algumas coisas e não deu certo. Eu acho que essa parada pode trazer isso, Juninho? Teria uma paciência maior se tivesse, começasse a perder e não tivesse a parada da Copa, Juninho?
Por partes, Edgar, vamos lá. Primeiro, assim, esquece a proposta Vasco pro Seabra. A parada para a Copa, eu acho que ela não veio numa boa hora para o Coritiba e nem para o Atlético, porque você tinha duas equipes fazendo boas campanhas e que estavam ali conseguindo se manter e tal. Coritiba ainda teve alguns tropeços ali na reta final e tal, mas a campanha ainda ela é muito boa. Então havia uma certa preocupação se essa pausa não poderia tirar esse embalo e automaticamente fazer as coisas se equilibrarem ali com outras equipes que a pausa podem fazer melhor, né? Pode fazer melhor para essas equipes em termos de arrumar ali a casa. Então, eu acho que a pausa, ela tem mais ou teria mais a atrapalhar do que ajudar. Mas aí depende de como você vai usar esse tempo, né? Então, de repente aquilo que tá bom, você pode melhorar ainda mais, usando bem essa pausa. Então, isso só o tempo vai nos dizer. Agora, no caso do Seabra, tem esse fator. A pausa não diminui nada, os números conquistados até aqui, o trabalho que ele fez até aqui no Campeonato Brasileiro. Isso aí não interfere no que foi feito. Mas o caso Vasco da Gama, isso sem dúvida nenhuma pode trazer reflexos para ele diante
uma sequência ruim.
Uma sequência ruim e essa impaciência, de repente, do torcedor. Porque assim, se não acontece nada, se não recebe proposta do Vasco, ou se recebe proposta e diz não vou, vou ficar aqui, uma ou outra derrota ali, eu acho que até o torcedor ia falar assim.
Não, ele ia ganhar moral.
Não tem problema. Pô, perdeu, mas pô, o cara recebeu a proposta e não saiu. Se ele perde, com certeza o torcedor chega numa fase ruim, uma sequência de resultados ruins, o torcedor já vai, com certeza, torcer o nariz. Eu vou lá, pô, tá vendo? Pô, era, tinha que ter ido embora, o clube tinha que ter mandado embora mesmo, não queria estar aqui e tal. Então, isso é normal, porque é um sentimento do torcedor. Então, é, agora, o mais importante, aí eu pego declarações do próprio Josué, é que o grupo soube entender a situação. E levou numa boa, entendeu ali a situação do treinador, né? Queria que ele ficasse, ele ficou, rolou brincadeira ali de vestiário. Então, o mais importante é o quê? O grupo assimilar bem isso. Porque se o grupo não assimila e fala, pô, esse cara não tá com a gente, aí o treinador pode perder o comando. Mas não me parece que seja o caso, pelo menos nas declarações ali que o Josué já deu. Então o grupo parece ter entendido bem, levou numa boa e tá tudo ok ali de vestiário, o treinador não parece ter perdido o grupo. Então acho isso positivo. Mas a impaciência do torcedor, você não tem a dúvida nenhuma. Você não tem a dúvida nenhuma. Nós vamos ter que analisar de uma forma diferente. Continuar analisando o trabalho do Seabra por tudo aquilo que já foi feito e o que vem aí pela frente. Mas que o torcedor vai ficar com aquela assim, pô, entrou num viés aí, duas, três derrotas, num viés de baixa. O torcedor já vai cobrar o Seabra de uma maneira diferente, com certeza.
Eu confirmei ontem lá no CT o que eu já imaginava em relação ao grupo, que é isso que o Juninho está falando. Assim, o José falou publicamente, mas a gente conversa com outras pessoas também. Os jogadores, eles também são profissionais, eles também pensam, pô, e se eu tivesse ali uma proposta de 4 vezes mais do que eu ganho, enfim.
Até nós aqui pensamos.
Nós pensamos e falamos isso na semana anterior. Nós
temos uma proposta de 10 vezes.
Então os caras, eles vão entender, a questão se abra, ele, pô, ia sair porque ia ganhar muito mais, não deu certo, voltou, conversou com eles, é muito mais fácil a compreensão ali de caras que jogam pelo Curitiba, mas não são torcedores do Curitiba, né? São profissionais que estão defendendo. E aí tem, pelos relatos que a gente sempre ouve internos, muito comprometimento por parte desse grupo de jogadores, mas comprometimento profissional, assim. Não é que eles são torcedores. Então é mais fácil para eles entenderem a situação do Seabra do que o torcedor. E aí eu tô curioso para ver qual vai ser o cenário. No dia 22, no Couto Pereira, já na entrada do time em campo, Seabra sentando ali no banco de reservas, eu já acho que mesmo antes da bola rolar, vai ter gente xingando, vaiando, uma divisão entre a torcida, mas assim, nada muito exacerbado.
Antes da bola rolar,
acho que vai ter alguém, mercenário,
você acha que ninguém vai falar a escalação e falar o nome dele? Você vai ter um chill.
Você acha que não vai ninguém se manifestar?
Não deveria.
Concordo com você.
Tudo bem.
O cara ficou.
Mas eu parece coisa. Que eu tô vendo a galera.
Vai ter.
Seabra, vamos trabalhar aí, Seabra.
Agora. Vai pro Vasco.
Aquele setor ali atrás do já tiver aberto, né? Que tava fechado. Vai ter um. Aí, Seabra, eu quero ver agora, hein?
Vai estar aberto, aliás, com uma gourmetização daquele setor ali. Daqui a pouco, aliás, vai ter a inauguração dele ali no Couto Pereira.
Daqui a pouco hoje?
Daqui a pouco.
Comes e bebes?
Daqui a pouco. Eu não sei.
Você vai lá, Nico?
Eu vou lá agora. Se vai ter comes e bebes, eu vou saber na hora.
Então vou pegar carona.
Pô, setor gourmet, nada melhor que inaugurar com comes e bebes.
Vai ser um dos chamariz. Um chamariz depois pra quem pagar mais caro pra estar ali durante os jogos do Curitiba. Enfim. Mas, cara, eu vejo já alguma pulpa e tal, não sei o quê. Agora, o que vai prevalecer disso vai depender muito já no primeiro jogo, do rendimento do time, da resposta, do resultado. Se o Curitiba perder pro Palmeiras, final de jogo vai ter, não tenho dúvida, muita gente lá metendo a boca, vai, enfim, não se abre. Então, esse ambiente externo que é o grande problema, né? Internamente eu não tinha muita dúvida, assim, de que eles contornariam a situação, os jogadores entenderiam, conversa, beleza, vamos lá. Não ia ter uma quebra de confiança ali na relação. Agora, essa quebra de ambiente pode vir externamente, assim, de pressão de torcida, e aí depende muito do resultado. Já nesse primeiro jogo, o Curitiba joga mais em casa do que fora nessa volta, nessa retomada da Série A. Até agora ele fez 10 jogos como visitante e 8 como mandante só, nos 18 disputados. Aí dos 4 primeiros que ele tem para disputar nessa volta, né, o último do primeiro turno, que é contra o Palmeiras, e já contando os 3 primeiros do segundo turno, são 3 jogos no Couto Pereira e um fora. Então esse ambiente vai estar bem à prova.
Quais são, além do Palmeiras, esses 3 no Couto, hein?
Daí ele começa jogando contra o Red Bull Bragantino fora, né? O segundo turno.
Cruzeiro.
E daí tem Cruzeiro e Chapecoense em casa.
Palmeiras ainda é do primeiro turno. Isso, que é a última
Cruzeiro,
rodada do
Cruzeiro e Chapecoense turno. Em seguida. Ele sai com São Paulo e volta com o Corinthians na 24.
Isso assim, mas pra pegar o recorte de 4 jogos agora, os 3 no Couto são esse contra o Palmeiras, né? Daí a saída do Bragantino e aí na sequência Cruzeiro e Chape.
O Raul Seixas Imbelone, oh, grande parceiro, gente boa pra caramba.
Sangue bom.
Mas ele me mandou um podcast aqui de 3 minutos e 12. Não tem como depois ouvir agora, né? Ouvir, eu tô no ar, mas depois que eu sair do programa aqui, eu juro pra você que eu vou ouvir aqui esse podcast aqui.
E grande Raul. E quem tá ouvindo a gente também
se for algo pra acrescentar aqui no debate, não vai dar pra falar agora, não.
É o grande torcedor do Coritiba, o grande Palmito do Caiuá, mora em Belo Horizonte, mas ele tá de férias no Rio de Janeiro, com a namorada dele, a Mariana, que tava trabalhando lá no Rio, na Copa. Então, e inclusive fez aniversário essa semana. Parabéns pra Mariana, um abraço pro Palmito do Caiuá e pra Mariana.
O Palmito, eu tava tava esperando um aplicativo uma vez lá em BH e ele derrubou, me deu um banho de cerveja. Me perdoe, cara. Falei, não dá nada, Palmito, tamo junto. É o Palmito, hein? O Palmito tem que ter um vidro pra colocar o palmito lá, porque esse palmito aí, ele é um palmitão mesmo, com todo o respeito. Tamo junto, meu querido.
Edgar,
Palmito,
Edgar.
Eu sei, Palmito. Vamos seguindo aqui o nosso papo de craque.
Tá só piorando, aqui, Edgar, cara. Melhor pra mudar de assunto.
Cara, me veio o banho na cabeça toda vez que o Palmito me deu um banho lá em...
Mas o apelido dele é isso? É porque ele é grandão?
É, deve ser, e branco, né? Também assim, ninguém... Polacão, assim, é o palmito do... Agora não é mais o Caiuá, é só as raízes dele, que são do Caiuá. O David falou assim, Edgar, eu considero o trabalho, não gosto do Seabra num todo, mas considero que é um bom trabalho. E ele colocou assim, todos nós queríamos a permanência do Mozart. O Seabra tinha que ter tido um pouco mais de cuidado. Ele colocou assim.
Não sei
assim,
se todos, hein?
De cuidado aí deve ser em relação ao que aconteceu recentemente, né? O episódio do.
Na
do
época, sim, acho que a gente foi no sentido de dizer que o melhor pro Coritiba seria a continuidade do trabalho, né? O que o clube pensou naquela época? Pô, o Mozart tá pedindo muito e com esse valor, ou até mais baixo, né, do que era pedido do valor do Mozart, a gente consegue trazer um treinador que até aperfeiçoou esse trabalho adaptando ele pra uma Série A. Foi o pensamento do Coritiba lá atrás. Eu acho que de forma geral deu certo. Né? Deu certo, essa experiência, não sei como é que seria com o Mozart, né? Seria uma forma diferente de jogar, com certeza, especialmente do meio pra frente ali da equipe, a questão de controle de jogo também, enfim, até a entrevista do Josué ontem, né? Deixa bem clara a diferença na pergunta do Robson. E é algo que a gente percebe, que já havia sido falado na primeira entrevista do Seabra, assim, né? Enquanto o Mozart, ele prefira controlar o jogo defensivamente e mantendo posse, mesmo que não fosse objetiva, que segurasse ali, o adversário não atacasse. O Seabra, o Josué falou ontem, assim, ele não importa muito como é que vai atacar. Se você manter a posse de bola e encontrar o espaço, ok. Agora, se você encontrar o espaço na primeira momento em que o time esteja com a bola, e se for objetivo, é o que se faz também. Por isso que está funcionando nas jogadas em transição. Então, com o Seabra, para a Série A do brasileiro, deu certo. Deu certo até agora. O Coritiba foi muito competitivo e está se mantendo na parte de cima da tabela. É um plano que a gente vai poder analisar ele completamente ao final do ano, mas aquele plano do Coritiba lá atrás, quando não deu certo com o Mozart, de trazer um cara que até aperfeiçoasse a forma de jogar adaptada à Série A, por enquanto tá funcionando.
Quando eu falei que li o recado, né, na verdade, do ouvinte, todos queriam que o Mozart ficasse, deu risada, JJ. Acho que nem todos, assim, né? Mas...
Não, nem todos. Não, mas eu entendi o que ele tá falando. Sim. Ali, assim, né? Esse todos é meio genérico ali, né? Talvez a maioria, mas talvez. Mas já é passado, né? Não ficou e o Coritiba fez a troca. E como disse o Nicolas, não tem como a gente cravar nada. Se com o Mozart estaria bem, se com o Mozart teria sido campeão paranaense, teria ido mais longe na Copa do Brasil, se estaria assim no brasileiro, não tem como cravar nada.
Até como o Mozart usaria esse elenco, porque aquele também. Time dele que não marcava gols. Era muito a ver com a falta de capacidade dos caras. De repente, se desse pra ele o Breno Lopes, o Pedro Rocha, enfim, aí poderia ter ser um time também que marcasse mais gols.
Pode ser também.
O Wesley tenho falou que dúvidas. O Seabra foi enganado. Recebeu uma proposta irrecusável, porém foi enganado.
Isso foi mesmo.
Mais uma prova da bagunça.
Por falta de aviso, não foi.
Pois é, mas assim, se o Vascão chega e fala, Degar, eu vou te pagar 5 milhas. Eu ia falar, olha, não ia colocar uma foto lá. Estou indo para o Vasco da Gama.
Mas Edgar, se eu falar para você hoje, eu falei, Edgar, ó, eu vou levar você para tal lugar aí, eu vou te dar meu bolso 5 milhas, você acredita em mim? Você me conhece?
Não, eu ia olhar primeiramente.
Você falou, não, o Juninho tem condição?
Exatamente, porque eu te conheço, eu não confio que você tem.
Então, é isso que eu tô falando, pô.
Não que você tenha algo, não que você tenha algo ruim e tal.
Mas você sabe que eu não tenho, então você vai acreditar em mim.
Mas teve, enfim, teve aquela informação que a gente trouxe na semana passada, dos últimos treinadores do Vasco, que o staff do Seabra entrou em contato, e eles vinham sendo remunerados normalmente. Não havia prazo de pagamento pra Renato Gaúcho.
Só que aconteceu algo, Fernando Diniz. Isso. Aconteceu algo, aquela diretoria foi afastada.
Sim, e então, você não tem a segurança de que quem está lá hoje pagaria, mas teoricamente é uma intervenção, e a intervenção tem que tomar mais cuidado ainda. Mas enfim, o problema do Seabra ter sido enganado foi na questão da multa. O Vasco enganou todo mundo. Eles saíram e falaram, não, a multa não é problema, vamos pagar. Falou pro staff, falou para quem perguntava, quem era da imprensa, né, jornalistas que entravam em contato com eles, não é problema nenhum, a multa vai ser paga, tal, não sei o quê. E aí simplesmente eles entenderam que não entenderam, não. Até houve assim, o representante do Vasco que estava aqui em Curitiba tentou ainda com superiores dele da intervenção, não, vamos pagar a vista e tal, e brecaram na última hora, não vai pagar a vista, Curitiba só paga a vista. Então a enganação no caso ali foi nessa questão da multa não ser um problema. Ela era desde, e a gente sempre se apegou a isso aqui, né, com um detalhe importante que parecia que não era assim, mas pô, Curitiba falava, não, vai ser liberado se pagar a multa, e era assim, era pagar metade naquele dia e metade na outra semana antes de registrar o Seabra. E pro Curitiba nunca esteve resolvido o assunto antes da multa ser paga, e ela não foi paga. Aí que foi a enganação.
Eu lembrei daquele episódio do Chaves, que o Kiko dava um bilhete premiado da loteria pra ele. Aqui, Chaves, você está milionário. Ele saía comprando roupa. Seu Madruga, vou comprar roupa pro senhor. Vou comprar uma casa pro senhor e roupas também para aquelas mulheres das revistas que o senhor vê. Lembra que ele falava assim? Ficou meio parecido com o Seabra. Ó, tô indo pro Vasco, veio aí milhas e milhas na carteira, no bolso, mas no fim não aconteceu. No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. O Ricardo falou assim, cara. Obras do futuro. Concordo com você, Ricardo. Foi feito pro bem. O Seabra vai ficar e o Curitiba vai fazer mais uma metade de campeonato boa. Vai fazer bem pro Seabra também. E eu tava pensando nisso. Naquele momento, pô, o Vasco quem não gostaria de trabalhar no Vasco? Não sei se nesse momento também é um grande clube de futebol brasileiro, mas seria bom pro Seabra nesse momento também, cara. Pô, o Vasco. Iria pintar uma proposta, talvez, de uma outra equipe lá na frente, não sei, mas seria legal trocar o Vasco pelo Curitiba nesse momento? Concordo. Cara,
isso aí era o trabalho dele, quer dizer, como ele ia encaixar, porque assim, se der certo no Vasco, patamar mudava.
Levaria o Vasco para Libertadores, por exemplo, com esse elenco do Vasco lá?
Mas eu acho que nem era esse o objetivo. O objetivo deles é fazer um campeonato. Seria, pelo que eu entendi lá, fazer um campeonato brasileiro mais tranquilo, sem ZR, e brigar muito na Copa do Brasil. Essa é o grande plano do Vasco, que é pro segundo semestre.
E tem a Sul-Americana também.
Acho que eles deixam muito segundo plano, mas no final das contas, se for indo pra frente, né? Aí um título também não é desprezível.
Não sei se seria como é que a gente fala? Você faria esse acordo? Não sei se eu faria esse acordo nesse momento, mas pensando com a minha.
O treinador, normalmente, ele vai confiar muito no trabalho dele, claro, né? Então ele não vai pensando, vou lá me ferrar no Vasco, né? Claro, ele tem que pesar circunstâncias, mas ele obviamente estava confiando que ele ia conseguir fazer um bom trabalho. E aí é diferente, cara. O bom trabalho no Vasco é diferente do bom trabalho no Curitiba, como visibilidade nacional. Claro,
e outra coisa que tem a perspectiva do dinheiro lá do investidor, né? Que as coisas juridicamente se resolvendo, o cara vai entrar. Sim. Ele não deixou em juízo, acho que foi essa a notícia essa semana. Sim. Ele deixou o dinheiro da compra de 90% do Vasco em juízo. O Lamáquia, que é o genro da Leila. O enteado da Leila Pereira. E deixou o dinheiro em juízo para quando as coisas resolverem ser oficializado a compra. Teria também essa perspectiva. Mas pro Curitiba, ainda bem que deu tudo errado, que era o negócio da multa, era tudo balela e tal. E ele fez a melhor decisão, que foi permanecer no Coxa.
Tem uma enquete para você que tá lá na live, mas tem que deixar o like também. Senão não vale responder, tô brincando. Responda lá, mas deixa o like pra gente, pra você fortalecer. Hoje tem França e Marrocos. O primeiro classificado para as semifinais da Copa será conhecido. No tempo normal, na prorrogação, nos pênaltis. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco aqui do Papo de Craque. 1:23 e a gente vai voltar pra falar de Copa. Hoje tem jogo da Copa. Quem tava assim, ó, tremendo. Ai, não tem mais Copa. saudade, que abstinência. Segura que a gente já volta pra falar desse jogo. É rapidinho.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC! O inverno chegou e sua casa já está pronta para receber os dias mais frios. Na Multiloja, você conta com uma seleção completa de aquecedores, sofás e lava-louças. E o melhor, tudo com condições especiais para você escalar seu time sem preocupação. Vamos dar um nó tático na friaca e aproveitar a Copa com mais tranquilidade? Multiloja, tudo para marcar 3 pontos no frio.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Todo torcedor reconhece quando um craque não está no seu melhor. A questão é, você reconhece isso em você mesmo? Libido baixa, ejaculação precoce ou dificuldades na vida sexual não devem ser ignoradas. Aqui em Curitiba, temos o Instituto Homem. Atendimento individual, discrição e tecnologia para a saúde masculina. Volte a jogar no seu melhor nível. Agende sua consulta. 0800-123-0777. Dr. Flávio Machado, CRM 31671.
Instituto
da energia solar. Começa aqui. De 25 a 27 de agosto, o Expo Center Norte recebe a Intersolar South America, a maior feira e congresso do setor na América Latina. Venha conhecer de perto as tecnologias e soluções que estão transformando o mercado, gerando negócios e acelerando a transição energética. A participação na feira é gratuita. Inscreva-se em intersolar.net.br e confira também nossa programação completa de congressos e treinamentos. Intersolar South America, parte do The Smarter e South America, conectando inovação e o futuro da energia.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC.
Olha o papo aí. Estamos de volta com o Papo de Craque desta quinta-feira. Estou aqui com as figurinhas da equipe. Ó, que maravilha. Ó. Tem aqui a Monique Vilela. Essa daqui eu vou trocar por...
trocar por nada. Essa daqui eu não sei se tem muito valor.
A do Guilherme tem sim. Nós vamos trocar por 4 figurinhas lendárias. Uma do Cristiano Ronaldo. Tá aqui o Jairão, para você que tá no detalhe. Jairo Silva, essa eu tenho repetida também. Rafa Porto, a minha eu já guardei. O Nico eu desenhei um, fiz óculos nele, coloquei um cavanhaque e um cigarro, tá,
eu,
na boca.
Eu ia usar essa figurinha, colar no álbum do Gabriel lá e você estragou ela.
Nossa, já até rasguei para você não ficar bravo. Desculpa, Nico, aqui foi muito mais forte o pensamento intrusivo. A gente quer saber qual foi a última vitória do Atlético sobre um time argentino jogando na Argentina. É a pergunta do Papo de Craque desta quinta-feira, valendo hoje 2 inscrições individuais para a corrida Circuito das Estações, etapa inverno, dia 9 de agosto. Manda aí a resposta pra gente. A última vitória do Atlético sobre um time argentino jogando na Argentina. 995-66-1003. O sorteio vai acontecer daqui a pouquinho. Aproveite o mês automotivo da Ferramentas Gerais e encontre soluções profissionais para cuidar do seu carro. E aí? É, parada dura hoje. para Marrocos, mas pô, que bom jogar uma Copa, fazer a campanha que tem feito, tava no nosso grupo, chegou longe e cara, na verdade, passou ali da 16 avós, oitavas para frente, já não dá para você ficar escolhendo muito não, irmão. Que vem a França e vai ser uma pedreira para a França, hein?
A grande maioria dos jogos tem sido equilibrados, hein?
5 horas
se vê, né? Só pelos placares, acho. Pô, que o próprio jogo do Marrocos contra o Canadá, o primeiro tempo foi ruim para Marrocos. O segundo tempo é que o time deslanchou, e ganhou por 3-0. Acho que o Marrocos tem uma ausência muito pesada do Saibari. Ele se machucou no primeiro tempo contra o Canadá e o treinador confirmou ontem na coletiva que não tem a menor condição dele jogar. Se Marrocos passar, tem uma pequena esperança mais à frente. Então é um desfalque pesado pro time de Marrocos. Só que esse jogo, assim, e aí, né, a parte técnica do jogo, a França é favorita. Tem muito mais time. Foi a semifinal em 2022, a França venceu por 2-0. Só que esse jogo, ele envolve muito mais coisa, assim. Esse encontro, né? Marrocos foi. A gente teria que, sabe, tentar se teletransportar lá para a cultura deles, assim. Porque nós aqui no Brasil, nós vivemos uma colonização entre 1500 e 1722. Então, é muito mais atrás, é muito antigo. A gente não tem, assim, aquela referência. Esses caras aí, não. Nos países da África, os europeus colonizaram, e em muitos casos, de uma maneira, assim, muito violenta, até o século XX, o final do século XX, isso, em alguns casos, né? Marrocos...
1912, né? Ali, cara, 20 ainda estava sendo...
Então, é diferente, coisa, né, essa questão. E aí,
Só o do Brasil, ele é
1822, eu falei 700.
1722.
Viajei.
Eu falei, ué, mas será que é isso mesmo?
Viajei. Desci 100 anos.
Não mudar muita coisa.
Não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer?
Não, entendi.
A nossa referência está muito longe, né? Para esses caras está bem mais recente.
A independência deles é 1956.
Então, no século XX. Está muito mais recente. E aí tem toda essa questão da diáspora, né? Que tem muita, assim. Não tô querendo também querendo ensinar ninguém, cada um tem uma opinião, mas, e pronto. Cada um tem uma opinião e pronto, só que é muito ruim alguns comentários assim que eu vejo. Ah, Marrocos é formado por caras que a maioria nem nasceu em Marrocos. Não é aleatório. Lá o cara, lá a família inteira é da Nova Zelândia e o cara joga em Marrocos. Tipo, esse é uma situação que envolve muito mais, que envolve envolve a história. Envolve uma necessidade de tentar ter uma vida melhor, e muitas pessoas do norte da África, principalmente, foram para a Europa nessa tentativa. E aí você vai dizer, porque o Brahim Dias, porque ele nasceu em Madrid, mas é filho de marroquino, você vai dizer que ele não é marroquino? Óbvio que ele é, tanto que ele escolheu jogar pro Marrocos. E tem muitos outros casos. Tem outros casos onde a decisão do cara foi lá quando ele já era profissional, quase. Que é o Boadi, tem 18 anos apenas, mas ele chegou a fazer uma data FIFA na seleção sub-20 da França. E depois, pelo sangue marroquino, ele optou ir para Marrocos. E é um ótimo jogador aí, com bem jovem, da seleção marroquina.
É que o Yamal, ele surge e já vira uma estrela muito jovem, né? Mas de repente, se ele demora um pouquinho mais, podia ficar essa dúvida aí. O Marrocos fazer a cabeça dele e tal, pode jogar por causa da ascendência, né? Que ele tem marroquina. Então, só que assim, já era claro que o cara era fora de série desde cedo, então não teve nem espaço para isso.
Mas é um jogo, então, que envolve mais coisa, envolve bastante coisa, até com esse resgate histórico, mas falando de futebol especificamente, aquele quadrado ofensivo da França ali é espetacular, é o elenco mais forte da Copa e é o principal favorito ao título. Agora, ninguém tá tendo facilidade, nem a França teve contra o Paraguai, que da maneira Paraguai de ser incomodou bastante. Não ameaçou tirar a França, mas incomodou bastante. E o Marrocos, da maneira Marrocos de ser, que é jogando bola, que tem um ótimo time, eu acho que pode incomodar. Mas o desfalque do Saibari me tira a expectativa, assim, de zebra. Eu acho que a França já tem um favoritismo, com esse desfalque até aumenta um pouco o favoritismo.
É isso, 5 horas em Boston e hoje pela primeira vez com a presença do VAR no estádio. Perguntar sobre favoritismo, Nico, primeiro para você, depois pro JJ. Não é legal, né? Acho que a França, contra todas aí as seleções, ela vai ser a favorita. Vai dar um 50-50 se pegar a Espanha, mas é a favorita para passar, né?
É, não, nem acho que seja 50-50 com a Espanha.
Sim, também
nesse
acho,
momento, pela
também
capacidade. Acho. Assim, eu acho que pelo que vem jogando as seleções e a Espanha, é uma seleção chata de se enfrentar, ela vai ser o adversário mais difícil para qualquer um, hein? Encarar, é chato, ruim jogar contra a Espanha, que não toma gol, que controla o jogo, uma hora encaixa lá. Mas enfim, a qualidade individual dos jogadores da França faz com que ela seja apontada hoje favorita contra qualquer adversário. E vai ser, né? Contra o Marrocos, mas enfim, Marrocos tentando fazer história, né? De novo, time competitivo, enfim, vai brigar com as suas armas, mas eu não tenho como deixar de lado um favoritismo relevante pro lado da França.
JJ, esse bicho é tão brabo assim, ou a seleção de Marrocos pode surpreender? É um baita time também.
As duas coisas. Esse bicho é brabo e é brabo, Marrocos mesmo, pode surpreender.
Não é assim,
Não é imbatível, Edgar.
Não, mas é brabo.
Não é imbatível, mas que é um bicho brabo, porque talvez é a seleção que jogou o melhor futebol até aqui. A Argentina foi muito bem na primeira fase, mas assim, pegou realmente adversários mais frágeis. E até no pós-primeira fase, a Argentina pegou adversários acessíveis e teve dificuldade. Então, a França, talvez até aqui, tenha sido realmente a seleção que jogou o melhor futebol. Então, sim, é brabo, cara. O ataque dos caras é poderosíssimo, tem uma defesa também boa. Talvez seja a seleção mais equilibrada, né? Tem um equilíbrio muito legal, porque você vê, a Argentina tem um ataque muito bom, mas uma defesa já mais frágil. O Brasil tinha poder ofensivo, mas tinha uma defesa também limitada. Então você vai ver ali num equilíbrio, a França está no topo, mas não é imbatível. Outro dia o Yamal deu uma entrevista ali, muita gente se assustou, né, com a sinceridade dele, ele e o Nico Williams. Falando ali das seleções, tá, pô, e a França está à frente.
Eu gostei do que ele falou.
Eu também, mostrou personalidade, claro. Sabe que se de repente perde, aí os caras vão falar, mas teve personalidade, falou, não vejo na nossa frente. Pegamos eles na Eurocopa e ganhamos deles. Então, assim, a França não é imbatível. Mas contra a Marrocos ela é bem favorita. Mas isso não representa dizer que o Marrocos não possa surpreender. Então, já tivemos inúmeros exemplos, até mesmo nessa Copa, de seleções mais fortes que foram surpreendidas. Então, Marrocos tem ali uma pontinha de esperança e eu espero que essa pontinha de esperança aumente.
Aproveite o mês automotivo da Ferramentas Gerais e encontre soluções profissionais para cuidar do seu carro. O André perguntou assim pra gente: vocês não acham que a Copa tá nivelada por baixo? Ah, não, André. Não mesmo. Ele falou: acho que por isso que a França pode cair contra Marrocos, né? Discordo totalmente, vi bons jogos nessa Copa. Não é porque o Brasil caiu, gente, que a gente vai ter que ficar, não tem mais graça a Copa. Lógico
a estratégia
que tem.
Do Paraguai foi nivelar por muito baixo o jogo contra a França. E, cara, deu certo a estratégia. Foi 1-0.
Eu acho que o Paraguai jogou bola pra caramba.
Mas, como assim?
Bola mesmo? A proposta dele jogou e aguentou até onde deu.
Jogou bola?
Vamos mudar o termo, acho que fez um jogo justo.
Foi a estratégia dos caras, proposta. E aí que eu falei, e aí uma estratégia que deu certo. Travar, brigar, bater, enfim, segurar, enfim. E aí foi o jogo que a França teve mais dificuldades ali. Então ali o Paraguai, e cara, difícil imaginar um outro caminho para... Quer que o Paraguai vai jogar bola contra a França? Saia pra cima?
Não.
Ou, enfim,
loucura, né?
Ele usou a arma que ele tinha e segurou ali. Por pouco o jogo não foi pra prorrogação, cara. Só que assim, o Marrocos não vai fazer só isso, porque aí tem jogadores de mais qualidade. Deve tentar sair um pouco mais, enfim, e machucar a França. Talvez isso facilite até um pouquinho o caminho da França em relação ao que foi com o Paraguai, que dentro da sua realidade tentou nivelar o jogo por baixo. Né? E aí, dessa forma, quase conseguiu levar mais adiante a disputa.
Eu acredito que o Marrocos, né, pô, não é por acaso que ele chegou na semifinal em 2022, foi um trabalho muito bem feito, né, procurando também esses jogadores com sangue marroquino, mas também tendo um trabalho desde a formação interna lá do Marrocos. O técnico agora era o técnico do sub-20, que foi campeão mundial em 2025, no ano passado, sub-20, só tem um jogador que nem tá atuando normalmente, mas tem um trabalho de estruturação, assim, de busca de jovens, que ainda tem mais gente para entrar na seleção pro próximo ciclo. E já é uma seleção bem renovada em relação a 2022. Ficaram poucos dos 23 convocados, eram 7 ou 8 apenas em relação a 2022. Então é realmente um trabalho bem consistente. Mas eu acho que o limite vai ser hoje, assim, porque acabou cruzando com a França, que para mim é a melhor seleção da Copa.
E engraçado, né, como serve os times da Europa, os grandes times, né, a seleção de Marrocos. Brahim Dias, Real Madrid, Hakimi, vários jogadores, cara.
O Saibari foi contratado agora pelo Bayern, mas...
Tava na Holanda, né?
PSV, mas ele deve ser desfalque, né, pro jogo de hoje.
Não, já foi, o técnico já falou, não tem condição.
E o cara que detonou com o Brasil, pra mim foi o melhor em campo. O Bouad é um cara que vai escolher onde jogar, né? Depois da Copa, ó, quero jogar nesse aqui. E, pô, não tem 20 anos. Cara, é absurdo, assim. Acho que, pô, são pontos assim que explicam o porquê. É de Marrocos está chegando em fases posteriores e vão comparar com a nossa seleção. Tava no nosso grupo e foi uma dificuldade tremenda. Então, claro, gente, França total favorita, mas não vai ser fácil, não. Você pode ter certeza disso.
É, o Bouad, assim, quando a gente for fazer a escolha, quem quiser fazer, assim, da revelação da Copa do jogador, a FIFA faz do jogador jovem, né, até 21 anos. E pra mim ele é um dos candidatos. Eu ainda, hoje, ainda votaria até no Manzambi da Suíça. Mesmo que não tenha jogado contra a Colômbia, porque estava machucado, mas é um cara mais decisivo, com assistências e gols e tal. Mas o Bouad é um candidato também, porque...
Depende do que vai acontecer. É que agora as atuações daqui para frente ganham mais peso, né? O Marcos pode até ser eliminado, mas ele jogar muito contra a França, dá mais peso. Manzambi não dá nem para saber se ele vai jogar contra a Argentina.
E o Yamal, se ele pegar no tranco, né, que ele voltou de lesão, foi entrando aos poucos, ainda não foi brilhante, mas se ele pegar no tranco aí a partir das quartas de final, também é o candidato principal, até se a França for, se a Espanha, perdão, for até a final. Mas o Bouad é um cara para ser observado nesse sentido. Toda a base já é profissional, tá, mas desde o sub-13 ele joga no Lille, né, da França.
Ford é na Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIP no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. O Ayrton perguntou assim: pra quem vai agora a torcida de vocês aí do papo? Boa, Ayrton. França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça.
Pelo bom futebol. Pior que assim, parece aquela. Quando a gente fala isso aqui, às vezes, e o cara se pergunta pra quem você torce e tal, isso aqui, daí a galera dá uma enrolada. Mas na Copa do Mundo é bem isso mesmo, cara. Eu quero que quanto mais os melhores jogadores fiquem aí batalhando, brigando e nos brindando com as suas atuações, eu fico mais feliz.
Pra mim, vai a torcida pro maior sucesso possível nos bolões, né? Que eu tô.
Eu tenho duas torcidas, faturar. No Marrocos, que vai ser braba coisa, e pra quem jogar contra a Argentina. Esses aí eu vou estar.
A gente falou esses dias, né? Sobre a Argentina e tal, eu não torço contra. Assim, durante o jogo eu começo a torcer, falar a verdade. Aí o Cabo Verde tava lá batalhando, comecei a torcer pra Cabo Verde, mas é uma questão de momento ali, cara. O Egito também, daí decepcionou com aquela virada no fim. Mas eu não começo o jogo ali torcendo contra a Argentina porque, cara, a grandiosidade do espetáculo, quanto mais seleções grandes forem eliminadas, assim, acho que ela vai perdendo um pouquinho.
Eu quero que o Messi continue fazendo uma grande Copa, que ele arrebente, mas que no final dê 3-2, assim, pra Suíça.
Eu considero completamente irrelevante pra quem eu vou torcer. Completamente irrelevante. Mas já que estão perguntando, perguntando, e eu falei, inclusive, antes da Copa começar, a gente teve um debate aqui, vocês estavam de férias, o Juninho e o Nicolas, mas estava aqui eu, a Monique, o Edgar e o Elísio. A gente teve um debate sobre isso. Se o Brasil em algum momento for eliminado e tal. Eu já falei naquele momento e repito agora, apesar de considerar irrelevante. Quando o Brasil é eliminado, e como a Itália não participa há 3 Copas, eu torço para a Argentina.
Se a Itália tivesse aí, daí seria uma torcida contra a Itália.
Cara, o Michel tinha razão lá, rapaz. Que manda mensagem pra gente, a Raízes Argentina, se o cara ontem...
O que tá acontecendo, cara?
Nossa,
olha,
tava certo, hein, Michel?
Michel tava certo. Pois é. Juninho, você quer manifestar a tua... tua torcida aí por alguém? Ou... É, aproveite, vai. Você falou da Inglaterra, cara, e olha a gente. Vai chegar firme.
É, eu assim, a Inglaterra já tem um título, né? Título inédito, a gente tem mais o que ali? Noruega,
Marrocos,
Bélgica. E Bélgica,
é. Suíça.
E a Suíça. É, tem esses aí, mas as, não vejo muita possibilidade deles, não. É, a Inglaterra, por não ganhar muito tempo, eu acho que seria interessante, porque, repito, a França, se ganhar, cara, a França tem mais uma geração e pelo menos duas Copas em alto nível.
Eles vão encostar
vai
na gente.
Vai colar na gente. A Argentina, se ganhar, chega ao tetra.
Vai colar
só
na gente.
Só que pós-Messi, eu não sei se a Argentina vai ter um futuro
difícil.
Tão interessante. É. Então, assim, pode ser tetra, como nós fomos também nos Estados Unidos. É, os demais ali, eu acho que é Inglaterra, sei lá, cara. Eu sou muito fã do Messi, muito fã. Só que eu já falei, eu acho que esse cara merecia ter ganhado uma Copa. Já ganhou em 2022. Então, eu.
Precisa outra.
É, chega, tá bom já.
É, tem uma.
Então, eu vou. Torcida, vou de Inglaterra, pronto. Tô decidindo agora.
Boa. É. Tem uma coisa que eu valorizo bastante, sim, para acompanhar os jogos, que é a festa das torcidas. E aí a torcida da Inglaterra tá dando um show absurdo.
E a da Argentina também.
Absurdo. A da Argentina.
E a remada. Né?
Mas a da Noruega é legal. A da Inglaterra, cara, ela canta músicas.
Mas eles ficaram pianinho no último jogo lá, antes de virar o jogo.
Você viu o final?
Não, o final foi absurdo. Claro.
E assim, tem muito. Daí o algoritmo começa a jogar, né? Tem muito vídeo, assim, ou na Inglaterra ou em outras partes do mundo, né? Com. Cara, a festa que os caras fizeram na Europa inteira foi de madrugada. O jogo acabou. O jogo acabou 4 horas da manhã, do domingo pra segunda. E foi assim, foi um troço absurdo e nos estádios mesmo, né? Nos estádios, cantando Oasis, cantando algumas outras músicas que eles criam lá, ou de outras bandas também, mas tem algumas assim que você... Né? Don't take me home, não me leve pra casa, eu não quero voltar pro trabalho, I want to stay here.
Eles têm essa característica de cantar na arquibancada músicas mesmo, né?
Tem essa música assim, don't take me home, não me leve pra casa, I want to stay here, I don't go back to my work, eu não quero voltar pro meu trabalho, quero ficar.
Tem as entrevistas.
Ô, Rogério, ele que tá campeão da Inglaterra,
dos jogadores dizendo, pô, deixa a criançada ver jogo, a aula tem um ano inteiro depois.
O Tuchel falou, e daí termina falando assim, I want to stay here, drink all the beer, please don't take me home, quero ficar aqui, tomar toda a cerveja, por favor, não me leve de volta pra casa. Mas naquele ritmo deles, assim, sem parar, muito legal.
Virou o símbolo da campanha, a gente falou esses dias, é o Wonderwall, a música do Oasis que eles cantam, depois o sistema de som já coloca, né, quando a Inglaterra se classifica, então a galera só acompanha, e tem a música do Bellingham também, né, que é o Hey Jude, dos Beatles, porque Jude Bellingham, então eles depois sempre, ele volta pro campo, lá canta junto com eles.
E agora vai ser contra a remada, uff. Essa remada também é só a remada que eles fazem lá, daí morreu, né? Uf. É bonita a remada, mas vou falar, hein? Minha opinião. Quem passar daí, acho que a Argentina vai passar, seria histórico também se Noruega fizesse uma final de Copa, mas quem passar daí vai dar uma tunda na Argentina. Essa é a minha opinião, não confio na zaga da Argentina.
Pela bola? Tá coberto de razão, cara. Mas aí tem outras coisas envolvidas, né?
Messi e companhia.
Um cidadão lá que veste a camisa 10.
Noruega não fez um grande jogo com o Brasil.
Fez.
Tem um cara que é desse.
Não, mas eles têm um cara hackeado.
Acho que ele fez um grande jogo.
Assim, teve domínio e tal, mas assim.
Pô, eles são a Noruega.
Cara, a Noruega tem um cara hackeado. Tá bravo, cara. O Haaland, pra mim, ele está como o Mbanyama pra NBA. Você sabe que vai sofrer ali. Se deixar chegar, você vai tomar um gol. Então, claro, matou ele, acabou também.
Assim, eu acho que a Noruega.
Jogou... matar ele.
É, igual o Spurs. Você cercou o Mbanyama, acabou o time, cara.
Pra comparar, assim, acho que a Noruega jogou mais contra o Brasil do que a Argentina jogou contra seus adversários. Aí.
Ah, não.
Então, projetando um embate.
Mas ambos têm esse cara que decide. Né?
Formas diferentes, mas
tem. E aí, Romero marcando esse cara. O Harry Kane.
E uma outra, se a Noruega elimina a Inglaterra, cara.
Nossa, velho.
É porque teve que jogar pra caramba.
Ganhei uma moral absurda.
Eu acho que a média de qualidade dos jogadores da Inglaterra é inclusive superior aos do Brasil. A média de qualidade dos jogadores. Entendeu? E aí tem dois craques, que são o Kane e o Bellingham.
Cara, eu classifico pelos que ficaram fora dela. É. Já fiz esse comparativo. Palmer jogaria na seleção brasileira, o Phil Foden jogaria e o Arnold também.
Mas o que eles já jogaram na carreira.
O lateral, sim. Nós ficamos sem lateral na Copa, lateral direito. Pô, e eles não convocaram um cara que é, pô, extra classe. Foi criticado, Tuchel, hein?
Se a Inglaterra for eliminada agora, ainda vão lembrar. Vão criticar, porque ele deixou. Acho que o Arnold jogou muito mal no Real Madrid. Mas o Foden e o Palmer, mais o Palmer até que o Foden, ele fez uma temporada assim irregular, já perdeu espaço. E não jogou bem quando foi convocado também. O Foden vinha muito irregular já há mais tempo, mas é um excelente jogador. É, eu acho que esses caras ainda, eles têm idade, inclusive, para voltar. Eles vão voltar no próximo ciclo, se eles encaixarem de novo jogando uma boa temporada. Mas eu lembro muito da resposta do treinador alemão da Inglaterra, o Thomas Tuchel, na coletiva da convocação. Ele falando que para ele, por exemplo, a gente sempre lembra aqui no Nau, até porque era um momento espetacular do futebol brasileiro, a gente lembra da seleção de 70, que o primeiro Saldanha e depois o Zagallo, eles deram um jeito, e principalmente o Zagallo na Copa, de encaixar os melhores. Mesmo que alguns tivessem que variar um pouco a posição. O Tuchel deu uma explicação, para ele não é isso. Quem citou 70 fui eu, não foi ele. Ele falou que o futebol é a maneira com que os jogadores se complementam. Não adiantaria ter muitos da mesma posição que não iriam jogar juntos. E aí eu vejo muito o Bellingham com o Palmer. Ele não, olha, eu prefiro ter outra característica para reserva e ter do que ter mais um que tem ali semelhanças no lugar, do jeito que joga e tal. E a maneira com que os jogadores se complementam, ele escolheu os que ele levou.
Nossa, imagina a cabeça, cara, do Palmer, do Phil Foden, dois jogadores que, pô, repito, na seleção brasileira, cara, pela carência que nós temos aí do meia, de um cara criativo, olha, cairiam bem demais. O Emerson perguntou assim pra gente fechar esse bloco, qual é o tamanho da zebra se Marrocos tirasse a França? Seria, assim, uma das maiores da história da Copa? Cara, das Copas, sim, mas acho que não seria, por exemplo, se Curaçao tirasse a Argentina, seria muito maior, né?
Óbvio, porque Marrocos já chegou na semifinal na última.
Mas seria uma zebraça.
Mas de qualquer maneira, seria ainda uma zebraça, até pela altura da competição que a gente já tá, né? Uma coisa é a Argentina perder em 2022 na primeira rodada para a Arábia Saudita, ainda tem tempo de recuperação como teve. Agora, Marrocos, a essa altura, chegar numa semifinal e eliminar a França, seria uma surpresa ainda maior do que foi Marrocos em 2022 tirar a Espanha nas oitavas e Portugal nas quartas.
É isso, gente. 5 horas hoje em Boston, tem França e Marrocos com transmissão aqui da TMC. Boa sorte para a seleção de Marrocos. Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira, qualidade, preço justo, saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão e peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Bora pro intervalo, Murilo, na sequência vamos sortear os prêmios, ou o prêmio de hoje, duas inscrições para corrida Circuito das Estações, etapa inverno. 9 de agosto, dois toques e a gente já volta com o finalzinho aqui do Papo de Crack TMC desta quinta-feira. Segure aí.
Estamos apresentando Papo de Crack TMC. TMC!
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A Crossfox está há 2 décadas no mercado distribuindo materiais, fios e cabos elétricos em todo o Brasil. Mas chegou o momento de expandir. Agora, também somos indústria. Reformulamos nossa receita de sucesso e atingimos um novo patamar como grupo, unindo a solidez da distribuição à força da fabricação própria. Acesse nosso site e descubra todas as nossas soluções. GrupoCrossfox.com.br. Grupo Crossfox. Escolha confiar em quem entende, produz e entrega.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Sabe aquela sensação de entrar no carro certo? Ela começa na Ford Slaviero. Territory, oferta especial por 199.900 e taxa zero. Bronco com taxa zero em 24 vezes. Ranger V6, XLT e Limited com taxa zero. E todos eles com super valorização no seu usado. Mais tecnologia, mais presença, mais Ford. Passe na Ford Slaviero, na Avenida Kennedy 3878, próximo ao Shopping Palladium. Ford Slaviero, seu próximo nível começa aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente o melhor.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
É o papo de volta, finalzinho do papo desta quinta-feira. Para Nichelle, Festival de Inverno Nichelle até 12 de julho com ofertas para aquecer o seu inverno. Aproveite. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Diego Correia, um abração para você, meu queridão paranista. Tá felizão, o Paraná subiu, falou, Diego, tô esperando só a volta do Paraná, tô louco pra ver uma Libertadores. Calma, Diego, vai demorar um pouquinho ainda, mas vai acontecer. Com fé, seguiremos o Paraná. Tá voltando, Diegão, tá se estruturando. Um abraço pra você e pra Sara, a filha do meu querido amigo Diego Correia, o popular Birex, o Bira. É a última vitória do Atlético sobre um time argentino jogando na Argentina. 22 de agosto de 2024, derrotou o Belgrano por 2-0 lá no Mário Kempes, em Córdoba. Garantiu a sua classificação para as quartas de final da Conmebol Sul-Americana. É a resposta da pergunta de hoje. Anotem aí. Inscrições para a corrida Circuito das Estações, etapa inverno, dia 9 de agosto. Uma inscrição para Marília, 3296. E a outra para o Davi, 1923. Inscrições individuais. Parabéns aí. Para os ganhadores dos prêmios de hoje aqui do Papo de Craque. Produção vai falar com vocês para a retirada dos prêmios. Time amador ou profissional, faça aí o seu uniforme com a Mondri Esportes. Alta qualidade e personalização. Chama aí no WhatsApp 3332-6052 ou acesse mondriesportes.com.br, a sua melhor opção. 5 horas tem transmissão da Copa do Mundo, tem França e Marrocos e depois tem o Esporte TMC para você que se liga aqui na nossa programação. Vou voltar só na segunda-feira aqui no Papo, gente. Amanhã é o Juninho que vai tocar a nossa nave, porque a gente vai viajar para o jogo do Furacão para transmitir o amistoso do Furacão contra o Bragantino no final de semana lá em Bragança. Tá feito? Tá combinado? Então, bom final de semana para vocês. Eu volto segunda-feira, 12h, aqui no Papo. Tchau, Murilo. Tchau, meus amados. Um abraço. Valeu pela companhia. Fui.
Você ouviu Papo de Craque TMC.
TMC.
Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Da estética automotiva à máxima performance, os melhores equipamentos estão no Mesa Automotivo da Ferramentas Gerais. Grupo CrossFox, escolha confiar em quem entende, produz e entrega. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na PowerCom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba, Avenida Kennedy no Portão. Maquininha, link de pagamentos, PicPay, TAP e boletos, as soluções do PicPay para a sua empresa.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa.
Transamérica, TMC.
Instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001.
A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Boa tarde pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruti.
Oi, gente. Boa quinta-feira pra geral. Vamos que vamos. O almocinho foi bom? Porque a sobremesa acabou de chegar, né, Batista?
Bora lá, que voz mais irritante dessa menina. Ó, estamos ao vivo em imagem no YouTube TMC News BR. Vai lá, elogia a gente, elogia. Você pode mandar superchat também.
Por favor.
Superchat, deixa o seu like e se inscreva no canal, que é muito importante.
E se você quer participar do nosso programinha de meu Deus, anote aí o número. Você pode mandar um WhatsApp respondendo a enquete do dia. O número é 011 97221 1001.
E a enquete de hoje é... A enquete de hoje é o seguinte: o Brasil caiu fora da Copa, aí a gente teve que torcer pro Egito, aí a Argentina foi lá e ganhou de virada do Egito, ou seja, a coisa não tá boa pro brasileiro. Então a pergunta de hoje é: o que é que já tava ruim, mas piorou?
Vixe,
ficou Mari. Pior ainda.
Fácil demais. A minha vida amorosa, quando eu era casada já tava ruim. Depois que eu fiquei solteira, nossa, piorou demais.
É verdade. Você sabe que quando você tá solteiro, você fala, tá ruim. Aí você arruma uma mulher que quer casar e você fala, piorou. É o contrário, Mini Ruth.
A minha opinião vai ser um pouquinho polêmica e vai ser crítica social. Mas o que tá ruim e tá piorando
Cara, é aposentadoria. O pessoal tá sem receber. Você acredita nisso?
É mesmo?
Te juro, a avó da minha esposa tá sem receber a aposentadoria dela, cara.
Por quê?
É, tá ruim porque já era ruim. Agora piorou.
Piorou.
Que tem a ver com algum careca, eu acho eu. Bom, então você manda pra gente o que é que tava ruim e parece que piorou. Manda pra gente no 011-97221-1001.
Deixa eu aproveitar um negócio aqui.
Fala.
Eu queria fazer um negócio, é a primeira vez que estão fazendo isso. É o seguinte, muda a trilha. Tem a trilha aí ou não? Tem a trilha, porque a Cazé inventou aquele negócio de seguir o Vozinha.
Ele bateu 17 milhões, né?
Não, tá com 28 milhões e 300 mil seguidores. Ele tinha 40, 50 mil seguidores, tá com quase 30 milhões. E eu quero dar uma força pra esse jogador, que assim como o Vozinha, vai ficar marcado na história.
Parabéns, bate boa campanha. É um jogador que provavelmente ganhou os nossos corações. Um jogador que, poxa, merece, não é mesmo?
Assim como o Vozinha, esse jogador jamais será esquecido pelos brasileiros.
Quem?
Então eu queria pedir.